Olá, gente, tudo bem com vocês?
Bem-vindo a mais um episódio de review do The Mad New Story, uma série documental original do Disney Plus. A gente está fazendo aqui um crossover com o podcast das meninas do Bibidi Bobidi Cast, a Manu, e com a Fernanda Schmutz.
Olá!
Que são do podcast Bibidi Bobidi Cast, como o Rafael já bem falou. Então sigam lá elas também, porque essa série de review aqui a gente vai ficar alternando, né, meninas? Como é que vai funcionar isso? Explica aí pro pessoal também.
Então, gente, são 6 episódios do Imagineering Story, então a gente vai alternar sempre. Um aqui no Expresso Orlando, um lá no Bibidcast. Então vai ser super legal ter vocês por lá também. Venham ouvir, porque a série tá muito maneira, tá valendo a pena.
Pois é, então esse é o terceiro que está saindo aqui no Expresso Orlando. O primeiro também saiu aqui, o segundo tá lá já disponível no podcast das meninas. Tudo bem, gente? Como vocês estão hoje?
Tudo bem.
Estão preparadas para falar? Tudo bem, agora pode.
Agora pode. Não, não tô preparada, que eu tô um pouco impactada, mas vai dar tudo
Tá
certo. Eu
impactado.
fiz anotações.
Ai, meu Deus. Eu fiz anotações também, até porque eu acho que o primeiro comentário que eu já quero fazer, porque eu quero tirar isso de mim, gente. Isso tá me corroendo desde que eu assisti o terceiro episódio, o quarto, é o seguinte: eu tô ficando completamente confusa e perdida com esses episódios. Pronto, falei.
Uau.
Eita.
Meu Deus, quando você acha que você tá lá se envolvendo com uma coisa, para e começa a falar de outra completamente diferente. E aí, quando
Gosto
você
muito
tá no
mais.
final do episódio, você já tá assim: o que que foi falado nesse episódio mesmo? Eu acho que
Não,
eles mostraram
você.
isso, mas eles também. Gente, vocês não têm esse feeling, não? Tá tudo
Se
certo?
você não anotar, você não vai lembrar de tudo que foi falado realmente, porque
Verdade.
eles vão pulando de coisa para coisa, né, gente? 6 episódios para contar a história da Disney, como a gente já falou, é meio pouco, né?
É.
Então, assim, eles vão passando de coisa para coisa, e aí quando você vê, realmente fica esse sentimento de, nossa, aconteceu tudo isso em 1 hora, né? Passa muito
Exato.
rápido.
E assim, eu não sei se é porque vocês também, obviamente, mas gente, eu assisto muita série, muitos seriados de TV. Então, a gente está acostumado a ter aquela coisa que encerra ali, né? E de repente tem esse seriado que parece assim que eles pegaram uma coisa realmente contínua de 6 horas e foram só picotando. E não sei, eu fiquei com essa impressão de too much, sabe? Too much, tô ficando perdida já, sabe? Enfim, eu já queria começar com a frase desse Imagineer, o Tony Baxter, que ela realmente foi o início do episódio, e eu acho que, independente do episódio, ela fala bastante coisa também sobre os Imagineers. E ele fala o seguinte: ele diz, eu acho que a coisa mais importante que a gente pode investir em um projeto é a relevância emocional dele para a audiência. O conceito, a história, a relevância das pessoas, tudo isso precisa vir primeiro. E eu achei isso sensacional para começar o episódio que dá início em 1984, com a entrada na Disney, né, do Michael Eisner e do Frank Wells. Já por um momento
Isso.
ficou assim, na minha cabeça: quem? Como é que é o nome dele mesmo?
É muito legal você falar isso, Carol, porque ele diz essa frase e ao longo do episódio a gente vai vendo como ao longo da era Eisner-Wells, né, a gente vai perdendo exatamente isso. Então, ele começa com essa frase e no final a gente fica tipo, mas como assim? Como chegamos a esse ponto, né? A gente vai falar aqui mais ou menos do que acontece no decorrer do episódio, mas eu achei esse um contraponto muito interessante. Ele fala uma coisa que é importante, durante o episódio eles até vão falando mais sobre o que era importante pro Walt dentro das atrações e dentro dos parques e tal. E aí eles vão explicando como no meio dessa era com crise econômica, alguns fracassos, outras coisas, eles vão perdendo exatamente isso e encolhendo, 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 encolhendo o departamento de parques, né? Mas
Apesar de que os Imagineers falaram que ficaram muito com esse medo de que seria completamente exterminado esse
obliterada.
departamento, né? E aí, de repente, eles fizeram uma reunião e falaram: não, vocês são a joia desses parques. Eles ficaram meio. Eu acho que o que deu para sentir é que eles estavam perdidos com os parques, né? Tanto é que o Michael Eisner levou o filho dele lá.
Eu ia dizer exatamente isso agora, né? Uma criança de 16 anos.
14, e
aí,
o próprio... hein?
Aí era 14, gente. Nossa. Aí o próprio Tony Baxter olha e diz assim, mas eu pensei, minha carreira depende desse menino de 14 anos. Mas aí depois eu disse, eu sempre fui uma criança, então eu vou lidar com ele de igual para igual. E eu achei isso incrível. E aí ele... deu o pitch para a ideia de Star Tours. O filho dele achou fantástico. Então a gente tem que agradecer esse menino, entendeu, gente? E aí o Michael Eisner falou...
Eu não
falou...
tô muito no mood de agradecer por Star Wars, não. Eu vou dizer que eu estou meio revolta. Mas beleza, prosseguimos.
Não, tudo bem. A gente entende.
Star Tours.
É, quem segue essa thread da Carol, por favor? Tá em algum lugar,
eu
Carol.
Eu tô sentindo
tá...
que eu vou ser julgada nesse momento, mas assim, tenho meus motivos recentemente, tá bom? Obrigada de nada.
É importante a gente falar por que que os parques começaram a ir pra esse caminho, né? Porque tanto o Michael Eisner quanto o Frank Wells, eles entendiam de cinema. O que a Disney acabou fazendo foi pegar... dois gigantes que estavam em duas das maiores empresas de cinema da época, né? Então, o Michael Eisner veio da Paramount e o Frank Wells veio da Warner Bros. E o Star Tours foi importante porque foi a primeira vez que eles colocaram... É importante dizer isso, né? Porque a Lucasfilm não era da Disney, né? Então, foi a primeira atração de uma propriedade intelectual que não era da Disney abrir num parque da Disney, né? Então, isso foi realmente um marco para eles. Porque o que acontece... é aquilo, o Michael Eisner, principalmente, foi quem mais se interessou pelos parques, e ele olhou aquilo ali, quando ele assumiu, ele falou, caramba, tem um potencial realmente enorme aqui. E o mais legal é que ele realmente pensava com essa cabeça de... com essa cabeça de cinema, né? Então, graças a ele, a maioria dos outros parques abriram, né?
E isso, tanto que...
é, pois é. Pode falar, Manu.
Não, fala que eu sei o que você vai falar agora.
O quê?
Você vai falar que, inclusive, o Hollywood Studios, né?
Exato, pois é. Pois é.
É, tanto que o nome desse episódio é The Midas Touch, né, o toque de Midas, e é justamente por isso, assim, ele se encantou muito rapidamente pela divisão de parques, e aí vieram novas atrações, e o primeiro grande pé na porta dele foi justamente o então MGM Studios, que era uma segunda parceria da Disney com a Third Party, né, com uma coisa que não era Disney, que era a MGM na época, e eu lembro do MGM Studios, a primeira vez que eu fui pra Disney ainda era MGM, quem lembra aí?
Eu também. Tamo velha. Eu acho que aí ele se empolgou tanto com os parques que, caramba, só o que ele fez foi construir parque nessa vida.
Pois é.
Meu Deus do céu. Aí a gente começou a ver o que apareceu. Vamos lá, que eu já tô até perdida. Aí a gente foi pra Disneyland Paris, que foi uma situação meio catastrófica, né, no começo.
Gente, é muito louco, né? A história da Disneyland Paris é linda, porque, tipo, é o que eles falam na série, assim. Ele tinha... o Roy Disney tinha o parque mais incrível de todos, que era o Walt Disney World. O Walt Disney tinha o Disneyland, né? O Magic Kingdom na Disneyland. E ele queria construir o dele. Ele queria fazer o Magic Kingdom dele. Ele queria fazer o mais bonito de todos, e ele achou que ele ia arrasar total.
E realmente dizem que é o parque mais bonito,
é lindo,
né?
É lindo.
Nossa, eu tenho muita vontade de conhecer. Eu vejo também as fotos, aquele castelo é impressionante. É surreal.
É impecável, gente. Aquele parque, ele é impecável. E assistir o episódio só me fez me apaixonar mais ainda pelo tanto de detalhe que eles botaram nesse parque.
Inclusive, mais uma vez, eu acho válido comentar como as imagens da construção dos parques estão sensacionais.
Pois é.
Imagens antigas que parecem ter sido feitas ontem. As fotos, mais ainda antes, no começo do episódio, as fotos deles lá no Magic Kingdom, dando o discurso deles assim que eles assumiram. Gente, que qualidade!
É assustador. A hora que o cara tá no meio do construction site lá da Disneyland Paris, no meio da construção, aí ele diz, olha, falta 6 meses pra abrir, que bonito. Mas eu descobri que quando é verão em Paris, todo mundo vai embora comemorar o sol. Não seria mais bonito se tivéssemos trabalhadores aqui?
Meu Deus.
Porque pra um americano isso é impensável, né? Jamais aconteceria. E eu acho que o grande tapa na cara vem aí com essa história da então Euro Disney, é o que ele eles dizem, né? Eles botaram tudo dentro, assim, muito dinheiro pra dentro daqueles parques. Gente, os resorts são enormes. Os resorts em volta da Disneyland de Paris, da Disney, tem uns 5 hotéis. Tipo, não precisava. É muito over. Aquele hotel no portão do parque é lindo.
Foi meio conflituoso ali, né, no começo, pro Michael Eisner receber o ovo.
Não,
nossa, muito bom.
Aqui jogaram o jogo. Pois é, que, gente, imagina, gente, que situação.
E
as
sabe
pessoas
que é mais
mandando
bizarro?
Mickey ir pra casa.
Não, então, esse é o rolê aleatório dessa série. Assim, você imagina, Michael Eisner tá lá, ele por algum motivo não levou o Mickey, ele levou o tio Patinhas.
O tio Patinhas.
E aí, do nada.
Patinhas, não faz o menor sentido.
Não, sério, a descrição é essa. Chegam protestantes, comunistas,
comunistas
falando, Mickey vá pra casa, e jogando ovo nele. E ele conta, né, nos dias de hoje, tá ele lá, carequinha, já, tipo, rindo, assim, eu, tipo, gente, que coisa mais aleatória, bizarra.
Pois é, que situação.
Oh, my!
E aí ele vai, e ainda ele trouxe rides, né, inesquecíveis, a Splash Mountain, pro Magic Kingdom, ele trouxe a Hollywood Tower of Terror pro Hollywood Studios, então...
Desculpa, mas não te interromper, eu tô interrompendo, mas é porque eu vou esquecendo, gente, aí
sim,
eu tenho anotações
que vocês
vão falando, eu tô lembrando. Não, é porque eu achei super, super, super interessante, mais uma vez, Tony Baxter... maravilhoso nas declarações dele, falando sobre a Splash Mountain, né, que você citou, que aí ele disse assim, eu não faço uma ride pra primeira vez, eu faço uma ride pra 20ª vez, eu penso assim, o que que as pessoas vão querer ir 20 vezes? E realmente, né, é a Splash Mountain, é essa atração que as pessoas vão querer
ir 20 vezes. Achei muito legal que ele falou assim, ah, pra você montar uma ride, você precisa de 3 coisas. O storytelling dessa ride tem que ser muito bom, porque você tem que ser capaz de ir nela várias vezes. O fato quase morte, porque você quer chegar perto de morrer, mas você não quer morrer, né? E o fator Disney, né? Que é o fator emocional por trás dessa ride. É importante a gente saber que
receitinha
o Tony...
da Tower Terror, né?
É exato. É importante a gente saber que o Tony é o líder Imagineer por trás da Disneyland Paris. Ele morou em Paris muitos anos pra fazer a Disneyland Paris acontecer e ele enfrentou todo esse choque cultural, né? E, gente, a Disneyland de Paris, que alguns parisienses diziam que era uma Chernobyl, eu amo que eles eram bem delicados. Eles diziam que era uma Chernobyl, eu anotei, um Chernobyl cultural, né?
Nossa.
Porque tinham coisas tipo... Para um parisiense ou para um francês é muito normal. Você senta para uma refeição, você toma um vinho. E não claro se servia que... álcool nos restaurantes da Disney. E aí a galera ficava tipo, pô, tomo bolado. É muito bom porque o único Imagineer francês que aparece, ele tá de terno e muito maravilhoso com sotaquezinho. E ele diz assim, é como se vocês não entendessem a gente. A gente tem uma relação complicada com os Estados Unidos. A gente gosta, mas a gente... não gosta.
Isso é muito bom.
A gente ama não gostar, tipo, a gente admira, mas...
ele ia dizer, tipo, a gente odeia, mas ele achou que ia ser too much, aí ele... Não, vamos dizer que a gente não gosta, né? E aí ele fala essa história do vinho na refeição. Ele, tipo, isso é tradição. Se você não faz isso acontecer pra gente, você não entendeu a gente. E isso é um problema.
Você não respeita, né?
Eu queria aproveitar esse gancho que a Manu deixou para falar dar uma resumida, né, em qual foi realmente o grande problema na concepção da Disney Paris, né? É aquilo, Michael Eisner foi com muita sede ao pote. Uhum. E antes da Disney Paris, a única aventura que eles tinham tentado foi fazer a Disneyland Tóquio, né? E os japoneses, eles são muito mais receptivos pro conceito da Disney americana. E aí, o erro deles foi que eles não quiseram, que nem você estava falando, né, pesquisar mais sobre a cultura da França e como eles podiam otimizar isso pro público francês. Então, era aquilo que você estava falando também dos milhões de hotéis que construíram, hotéis caríssimos, sendo que a forma como os franceses consomem parques temáticos não é igual a que os americanos. O americano quer ficar ali imerso no resort e tal. O francês, tipo, é 40 minutos de Paris, então ele vai, passa um dia e vai embora. Então os hotéis, eles nunca passavam, acho que de... Eu tô chutando totalmente agora, porque eu não anotei, mas acho que era 40 ou 60% da capacidade, sabe? Uhum. E pra eles era muito pouco, e eles investiram muito dinheiro. E isso, inclusive, vai ser o que vai causar toda a treta que depois a gente vai comentar no episódio 4, né?
Uhum.
É, de todos os outros projetos menores, com muito menos dinheiro de parques que a Disney se propôs a fazer.
É.
Então foi isso, assim. O Michael Eisner, ele tinha um ego gigante, né? E ele realmente queria substituir o Walt Disney. Tem quem se aprofundar mais na história dele aí vai ver. Ele queria apresentar o programa. Ele, até no próprio Imagineering Story, a gente consegue ver.
E dá
ver,
pra perceber, exatamente.
Né?
Uhum. Inclusive, ele tem uma declaração que eu fiquei pensando, querido, você pode falar o que você quiser, mas na hora de você fazer, você tá demonstrando diferente. Porque ele dizia que quando ele chegou, todo mundo ficava, ah, o que que o Walt faria? E eu pensei, o Walt é insubstituível, não dá pra substituir ele, então eu vou fazer as coisas de acordo com o meu instinto. Mas, apesar disso, dava pra perceber que ele queria mesmo tentar ser um novo Walt. E eu acho que o problema foi que ele tentou demais.
Sim.
Que eu acho que até, no fim das contas, é a intenção do episódio ser, assim, muita coisa ao mesmo tempo. Porque, de fato, ele fez muita coisa ao mesmo tempo, né? Tava muito afobado, querendo fazer parque atrás de parque. É isso.
Ele teve esse projeto que era a década Disney, né? The Disney Decade, que ele meteu o pé na porta e falou, gente, eu vou fazer tudo. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. E ele tinha um parceiro que era igualmente criativo, mas que cuidava muito bem do dinheiro, que era o Frank Wells. Quando eles compraram lá o Star Tours e botaram o Star Tours pra funcionar, a tendência aumentou muito na Califórnia. Eles conseguiram uma grana pra divisão de parques. E daí ele decidiu, ele não, década Disney agora, vamos lá, né? E aí a gente cai nessas coisas, assim, de o cara não pesquisar e não prever o suficiente e entrar nessa viagem egoica de achar, não, eu botei o nome Disney lá, vai todo mundo aparecer. Tanto que depois dessa mini catástrofe aí, eles tiveram uma reimaginação em torno da Euro Disney, virou Disneyland Paris, eles tentaram modificar algumas pequenas coisas, mas ainda assim esse parque foi bastante problemático até recentemente,
até
né?
Muito pouco tempo.
Exatamente. Muito pouco tempo. Agora que ele começa a dar sinais de alguma vida, e é importante dizer que esse foi o primeiro ano na história da Disney em que a tendência desse parque, 2019, no terceiro quarter, foi o primeiro ano da história da Disney que a tendência desse parque foi positiva.
Nossa.
Foi acima do esperado pelos acionistas. Ela superou as expectativas dos acionistas. Ela superou um número razoável pela primeira vez. Então, é loucura, né? Você pensar nisso, assim. Aí, é bacana a gente pensar que essas grandes atrações, todas que elas vieram, tipo Tower of Terror, Splash Mountain, também vieram numa parte desse projeto do Michael Eisner, quando esses Imagineers ainda tinham bastante dinheiro. Mas depois da construção e do semi-flop da Disneyland Paris, rolou meio que uma crise econômica dentro da Disney e na própria Europa também, que prejudicou mais ainda a tendência do parque ali, né? É, então as coisas apertaram mais pro lado dos Imagineers. E aí entra nesse ponto que é que a gente ainda não falou muito, que é do Frank Wells, que é esse parceiro do Michael Eisner, que conseguia essa grana, acho que eu até falei um pouco sobre isso antes, que ele era um cara super aventureiro, e ele construiu uma coisa super interessante, que é um laboratório onde tinha engenheiro, químico e iluminador da Broadway, e tipo, as profissões mais variadas e aleatórias trabalhando juntas, e era um laboratório secreto dos Imagineers, que tava ali só para eles basicamente patentearem coisas e terem ideias. E isso foi um projeto do Frank Wells, às escondidas, totalmente diferente do Michael Eisner, como podemos perceber, não é mesmo?
Sim.
Aliás, o ego do Michael Eisner é um negócio tão grande que quando ele entrou na Disney, ele sempre recebia críticas, porque ele não queria botar grandes estrelas, astros nos filmes, ele queria, ele achava que uma boa ideia era o suficiente, e era meio que, o Michael Eisner realmente, ele era muito controlador com dinheiro, eles também falam que tipo, ah, se você dá dinheiro na mão de uma pessoa criativa, muitas pessoas acham que se você dá um budget menor do que o esperado, que você limita, mas eu acredito que é o contrário, porque a pessoa tem que se forçar a ser mais criativa pra conseguir fazer o negócio dar certo com...
E é verdade, né?
Sim, com um custo que é mais razoável e que é fazível, sabe? Porque no final das contas a Disney é uma empresa e por mais que ela gaste muito dinheiro, ela tem que ter um retorno. E nessa época os parques não estavam também dando tanto retorno ainda. Eles estavam continuando a consolidar o nome no mercado, né?
Eu queria saber uma coisa de vocês, falando nesse ponto aí que você pegou. Eles, no próprio episódio, tem algum Imagineer, que agora não me lembro qual, fala sobre as pessoas estarem comparando os dois, a Roy e o Walt. E isso me incomoda um pouco. Vocês sentiram esse incômodo também? O que vocês pensam sobre isso?
Na verdade, pra mim, não. Eu tava revendo esse episódio agora há pouco, inclusive, antes da gente gravar. E a questão é, eu acho que o que eles... quiseram referenciar é que eles eram uma dupla que se complementava isso. Bem, assim como o Roy e o Walt. Então, assim, enquanto o Michael ficava mais na parte criativa, o Frank tinha mais controle da parte financeira. Tem até um momento muito legal, assim, que alguém fala que o Michael Eisner era muito empolgado, então que ele tinha um trilhão de ideias ao mesmo tempo. E que aí que... A graça do Frank, assim, o que era tão valioso do Frank é que ele conseguia separar entre as ideias excelentes, as medianas e as péssimas, ele conseguia puxar as ideias realmente geniais. Né? Pois é. Então, não acho que eles quiseram comparar, assim, de uma forma, mas realmente eu acho que, em questão de sintonia, eles foram mais próximo de irmãos Disney que a Disney teve. Então,
com
foi
certeza.
A década que eles fizeram mais coisas mesmo, né? Durante a gestão dos dois.
Por mais que nessa época o cinema e a animação da Disney tivesse muito mais para pior do que para melhor, né? Foi um momento em que eles brilharam muito na divisão de parques, apesar dos erros aí. Fica o legado, né? Porque hoje a Disneyland Paris, com toda a mudança de IPs da Disney e tal, tá iniciando, finalmente tá começando a se consolidar. E é um parque lindíssimo. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E aí, as coisas às vezes são feitas da maneira errada e na hora errada, né? E elas precisam de um tempo para elas de fato florescerem. Eu pessoalmente acho que ele meteu os pés pelas mãos quando ele fez demais, mas eu acho que a gestão dele foi muito ousada e talvez necessária para depois chegar onde a Disney, no nível de excelência que ela chegou, ela precisou errar como ela errou com ele para chegar onde ela chegou. E continua errando até hoje, né, Carol?
Aquelas... Ai, eu não... Olha, eu não vou nem comentar.
Mas até isso que a gente tava falando da questão dos filmes, né? Foi graças à gestão do Michael com o Frank que rolou a renascença da Disney. Então, não só na parte de parques, mas a parte de filmes também deve muito a eles. Porque o Michael Eisner trouxe o Jeffrey Katzenberg, que trabalhava com ele na Paramount. Ele que começou a meter o dedo na parte da animação. E aí, assim, o tanto que o Michael se interessou pelos parques, o Katzenberg se interessou pelos filmes. E junto aí com o Roy E. Disney, né, que era o filho do Roy, que eles começaram com essas ideias de puxar por novidades e que acabou gerando a renascença da Disney, a Pequena Sereia e a Bela Fera, Aladdin e daí pra frente. Então,
Roger Rabbit.
Realmente, pois é muita coisa. E isso, esse episódio já foi um pouco confuso, cheio de coisa, porque a gente falou só de parques. Se tivesse os filmes no meio, eles iam ter que fazer
ter
uma
condições.
Outra série. Pois é.
Não, pelo amor de Deus, já são 82 mil vídeos e fotos só sobre parque. Imagina se tivesse, né, filme também.
É bom saber, né, que eles, no começo, que eu até falei que na era do, nesse começo do Michael Eisner com o Frank, ele tava, o cinema e a animação da Disney tava meio mal das pernas, mas é isso que a Fê falou, justamente por causa deles, veio a renascença logo em depois. Então, eles tinham uma visão empreendedora pra Disney, que mais uma vez meio que lembra essa dupla do Walt e do Roy. E nesse sentido, eu acho que foi uma boa aposta. Foi uma aposta do board da Disney, né? Foi os próprios acionistas que botaram eles lá. O Roy lutou muito pro Michael Eisner entrar nessa. No final, a relação deles não acabou tão bem, mas isso a gente fala daqui a pouco. E... E aí, uma das grandes coisas que é uma das atrações mais famosas da Disneyland que surgiu dessa parceria é a ride do Indiana Jones, que é uma ride que também tem muita influência de programação prévia por computador, né? Os artistas programam todos os movimentos do carro antes do carro ir entrar na ride.
É bem legal ver, né?
É, muito legal, né? Uhum. Pois é, e até a coisa do... E aí a gente entra em mais uma ride da Disney que tem a ver com uma propriedade intelectual que não é necessariamente Disney, que faz um sucesso tremendo, tem um apelo emocional e entra num fator que é muito importante para a história da Disney toda e dali em diante também quando você pensa em parque, que é qual cena desse filme... Eles têm 4 minutos no ride, então o próprio Imagineer fala qual cena desse filme você gostaria de fazer parte? O que você gostaria de fazer dentro desse filme? É isso que essa ride tem que te dar. A sensação de que você tá lá naqueles momentos fazendo parte daquela história. Então é uma ride onde eles criaram uma fila hipercomplexa, que tinha os momentos principais que tinham no filme, que tinha a tecnologia inovadora. Então tava lá no alto nesse momento da Disney se reinventando aí com outros CEOs. E quando eles fizeram, né, o pitching, quando eles foram anunciar, pedir pra fazer a ride, o próprio Michael Eisner disse: tá aqui uma lista de razões porque que a gente não pode não fazer esse negócio acontecer dentro desse parque. Então, eram pessoas visionárias, né? Visionárias. Sim. E super aventureiras.
Especialmente... E que mais... Desculpa, mas não pode terminar.
Não, é porque eu ia dizer super aventureiras, especialmente Frank Wells, que era uma pessoa que gostava de andar de balão, escalar montanhas, escalou montanhas em 6...
Gente, que balão bizarro aquele. Eu preciso só comentar isso. Que coisa esquisita. Fiquei,
gente. Gigante,
meu
horroroso.
Meu Deus do céu. Só e acabei. Falando nisso, esse episódio também, assim como os episódios anteriores, terminaram... Um pouco trágico, né?
Sim.
Terminaram, não. No caso, esse episódio terminou um pouco trágico. Olha o português, é. Carolina.
Não, pois Frank Wells foi escalar uma montanha, como ele já tinha escalado, acho que 6 das montanhas mais altas do mundo, alguma coisa assim, se não me engano, salvo engano.
Ele foi esquiar.
Ele foi esquiar dessa vez, né, Fê? E ele sofreu um acidente e veio a falecer. E estava em todos os jornais. E foi uma grande loucura, porque mais uma vez a Disney se viu naquele ponto do... E agora?
Uhum.
Quem poderá nos defender?
Até porque não foi só a morte do Frank Wells, né? Logo depois o Michael Eisner infartou também e ele teve que pegar menos coisas para fazer. Apesar de que, se vocês derem uma lida em biografias dele, coisas assim, ele vai falar que, mesmo assim, ele não se afastou tanto, né? Ele foi até contra também. Ele era muito workaholic. É contra as recomendações médicas e continuou trabalhando. Mas é impressionante, assim, esses dois mesmo. E o próprio Katzenberg, né? Que não aparece nesses episódios, porque ele não tinha muito envolvimento com os parques, mas era uma galera que veio com muita sede ao pote, sabe? E muitas coisas foram muito boas, muitas coisas deram muito errado. E isso vai ser o gancho pro nosso próximo episódio, né, gente? Que é o episódio 4, que é o Hit or Miss.
Ai,
é exatamente
meu Deus. Muitas coisas.
Muitas
coisas. Diquinha.
Quem quiser saber sobre essa era, na época do cinema, das animações, existe um documentário chamado Waking Sleeping Beauty. Né, que é Acordando a Bela Adormecida, e também tá aí nos torrentes da vida, que fala exatamente sobre...
Tem no Disney
sobre...
Plus.
Chocado, não sabia. Pronto, maravilhoso. Ele fala exatamente sobre a renascença da Disney, a partir do Caldeirão Mágico, em 1985, até o Rei Leão, em 94. Maravilhoso. Vale. E fala muito sobre o Katzenberg e a briga dele com o Eisner.
Se vocês quiserem ter uma ideia ainda mais detalhada e que fale também mais dos parques, quiser complementar aí tudo que a gente tá vendo no Imagineering Story com mais calma, eu recomendo pra vocês também o livro Disney War, do James B. Stewart.
É maravilhoso!
Que fala de tudo isso, fala da Disneyland Paris, fala de toda a parte do cinema, inclusive várias das coisas que eu falei aqui nesse episódio hoje foram misturadas com informações que eu tirei de lá, então quem quer entender melhor a era Eisner, que foi provavelmente a era mais importante depois da era do Walt, do Roy, né, recomendo muito, esse livro é excelente, tem ele traduzido pro português, é só ficar de olho,
gente. Ai, gente, tá tão difícil. Perfeito. Eu comprei esse livro, não consegui ainda, eu não saí do primeiro capítulo, porque
é o melhor...
vida, eu preciso de mais 4 horas no dia. Eu tava falando isso antes de começar a gravação, é isso.
É o melhor livro sobre Disney que eu já li. O Disney World vale muito a pena.
É o meu também, favorito também.
Valeu, galera, que ouviu até agora. Não se esqueça de nos seguir no @expressoorlandopod no Instagram e também seguir as meninas no @bibricast.
Meninas, obrigada pela participação de vocês, obrigada por quem ouviu até agora mais uma vez, e lembrando que o episódio 4, né, a nossa review do episódio 4 vai estar lá no podcast das meninas.
Pois obrigada, é. Gente, um beijo pra todo mundo e a gente se vê na próxima semana.
A gente gosta muito de estar aqui, viu? Obrigada por convidar a gente de novo, pessoal. Beijo.
Imagina, valeu a parceria. Beijo, gente. Valeu. Tchau.